está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Bom dia, manhã de terça-feira, hoje dia 13 de junho de 2017. Temperatura neste momento na casa de 6,4 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu, 4 metros e 32 centímetros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é hora de informação. União é Notícia, em sua primeira edição, já está no ar. Uma excelente terça-feira para você.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais um minuto. Carla, muito bom dia para você.
Bom dia, Vanessa. Muito bom dia, ouvintes. Uma excelente terça-feira para nós. E hoje, uma nova condição de instabilidade chega na parte sul e sudeste do Brasil. No Paraná, a nebulosidade se intensifica com previsão de chuvas e trovoadas entre os períodos da tarde e noite. Já chove de forma isolada pela manhã em várias cidades do setor norte e leste do estado. Nas outras regiões, em direção ao centro-sul do Paraná, ficará nublado e pode ter chuva rápida a partir da tarde. Em relação às temperaturas, seguem amenas na maioria das regiões. Mais frio nas manhãs e noites e durante o dia aumenta um pouco. A previsão do tempo para a União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, é de uma manhã nublada com aberturas de sol, tarde instável com possibilidade de pancada rápida de chuva e à noite muitas nuvens. Temperaturas mínimas 7 graus, as máximas não devem ultrapassar os 19. Ventos nordeste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. Agora 7 horas, mais 2 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Nesta edição você confere como Temer tenta acelerar votação de possível denúncia na Comissão de Constituição e Justiça. Ministro cobra do Senado afastamento de Aécio Neves. Falamos do ministro do Supremo Tribunal Federal, onde a situação nesta segunda-feira, a cumprimento da decisão judicial que determinou o afastamento de Aécio Neves do mandado de senador. Termina hoje prazo para matrícula dos selecionados pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. 7-4, juiz da Lava Jato no Rio nega ditadura no judiciário e celebra cruzada para a corrupção. Caixa abre mais cedo para saque do FGTS de nascidos de setembro a novembro. Abre mais cedo hoje, das 9 às 15 horas. 7 horas da manhã, mais 4 minutos. Daqui a pouquinho, Jair Nunes, o piloto, traz as informações do setor de segurança pública. Ricardo Silveira traz as condições das estradas. Britz Antônio Britz, falei, tá falado. E Marcelo Maltauro traz o panorama do cenário político. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no União é Notícia, em sua primeira edição.
União é Notícia. Giro de notícias.
E o número de obesos mais do que dobrou em 73 países desde 1980, provocando um forte aumento de doenças vinculadas ao sobrepeso, de acordo com um amplo estudo divulgado ontem. Em 2015, 107 milhões de crianças e 603 milhões de adultos sofriam de obesidade no mundo. Segundo os autores do trabalho publicado na revista médica americana New England Journal of Medicine e apresentado em uma conferência em Estocolmo, embora a incidência da obesidade nas crianças seja menor do que nos adultos, seu aumento foi mais rápido neste período de 35 anos, afirmam os autores do relatório. Um índice de massa corporal elevado, o IMC, peso dividido pela altura ao quadrado, superior a 24,5, indica um sobrepeso e, a partir dos 30, se fala em obesidade. Estima-se que 4 milhões de mortes no mundo estejam relacionadas ao sobrepeso em 2015, das quais 40% corresponderiam a pessoas não consideradas obesas. 7 horas, 6 minutos.
E pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Espanha, França e Reino Unido, reunidos no Simpósio Internacional Vinho e Saúde, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, apresentaram estudos que reforçam benefícios do consumo de uvas e seus derivados para a saúde. Tanto a fruta quanto o suco puro e o vinho são considerados benefícios na prevenção, proteção e combate a doenças. No evento, com cerca de 200 participantes da comunidade científica, foram divulgadas pesquisas como a de benefícios passados a descendentes, os transgeracionais, na prevenção ao câncer de mama, na doutora bioquímica Carolina Edani. Outro estudo sobre o papel do consumo moderado do vinho, dieta balanceada e exercícios físicos e na prevenção de doenças cardíacas foi apresentado pela especialista espanhola Rosa Raventos. Então está aí, pesquisadores estão trazendo informações e reforçando sobre os benefícios do consumo de uvas. 77.
E a partir de hoje, dia 13, moradores de 5 municípios do Paraná poderão se cadastrar para receber mensagens de texto por celular com alertas de riscos de inundações, alagamentos temporais e perigo de deslizamentos. O serviço estará disponível para as cidades de Prudentópolis, Querência do Norte, Rondon, Salto do Lontra e Santo Antônio do Sudoeste, que reúnem cerca de 100 mil habitantes. Os habitantes dessas cidades vão receber por celular uma mensagem que deverá ser respondida caso eles desejem receber os alertas. O cadastro também pode ser feito enviando uma mensagem de texto para o número 40199, com o código de endereçamento postal, o CEP, do endereço que deseja ser monitorado. O serviço pode ser cancelado a qualquer momento e tomara que se estenda para outras cidades também. 7 horas, 8 minutos.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que há previsão de aumento de emprego para este ano. Previsões econômicas são de aumento do emprego durante o ano de 2017, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais, afirmou Meirelles, onde postou declarações após participar pela manhã da teleconferência com o IDOVEX, organizada pelo Bank of America. Segundo ele, agora é hora de garantir as condições para o investimento, que trará emprego e oportunidade para todos. Meirelles disse estar comprometido com este objetivo. Isso é ótimo, traz aí otimismo a toda a população. Não tenhamos dúvida, né, Carla?
O que mais precisamos é o otimismo. E no ano de 2008, a crise imobiliária enfrentada pelos Estados Unidos impactou de maneira negativa o mundo inteiro. Foi nessa época que a economia brasileira começou a demonstrar sinais de prosperidade e o mercado imobiliário seguiu a mesma tendência. Com a economia fortalecida e estável, houve uma melhora na empregabilidade, na renda e na confiança do consumidor, características fundamentais para condições propícias de investimento em imóveis. Contudo, para 2013, a economia começou a dar sinais de desaquecimento, surgindo um novo cenário com uma curva descendente, principalmente no ano de 2015. Neste ano, não foram registradas grandes altas nos financiamentos e, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, foram financiadas 538 mil unidades, encerrando o ano em estabilidade, um aumento de 1,6% em relação a 2013. Porém, somando todo o período do número, que apresenta um crescimento de quase 800% em 9 anos até 2014. Em relação aos números, os financiamentos somaram 113 bilhões de reais e um incremento de 5% sobre o ano anterior do seu devido aumento nos preços. 7 e 10.
E a rede de sustentabilidade tocou ontem no Supremo Tribunal Federal uma reclamação pedindo a nulidade do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que absolveu a chapa presidencial Dilma Rousseff e Michel Temer. A ação solicita concessão urgente de liminar e a realização de um novo julgamento que leve em consideração as provas apresentadas pelos delatores da Odebrecht. O partido pede também que o processo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, seja suspenso até que a reclamação seja julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Por 4-3, o TSE decidiu, na sexta-feira passada, livrar o presidente Michel Temer de ter seu mandato cassado. Na decisão foi mantida elegibilidade à ex-presidente Dilma Rousseff, que encabeçava a chapa em 2014. Na petição, a rede critica o julgamento e o resultado e nega que a apreciação dos depoimentos dos executivos da empreiteira representaria uma ampliação indevida do objeto demandado na fase instrutória do processo. 7-11.
Vanessa, em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma indiscriminada. Seja nos semáforos, nos lixões, em feiras, restaurantes, no campo, em indústrias ou dentro de casa, os direitos à infância e educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O mapeamento da situação do trabalho infantil mostra que o número de trabalhadores precoces corresponde a 5% da população que tem entre 5 e 17 anos no Brasil. A taxa de crianças economicamente ativas é de 20% menor do que o registrado em anos anteriores, mas especialistas alertam que é possível que haja uma interrupção na tendência de queda. 7 e 12 agora.
Carla, e você gosta de pizza?
Quem não gosta?
Então, olha só, você deveria ter seguido o destino para a Califórnia.
Vamos para lá, Vanessa.
Que levou um recorde da maior pizza do mundo, com quase 2 quilômetros, Carla. Uma pizza de extensão feita no Nordeste de Los Angeles, nos Estados Unidos, se tornou, no sábado, na mais comprida do mundo, superando o recorde registrado no ano passado na Itália. Teve comemoração por lá. E a pizza obteve o seu recorde na Califórnia, superando aí os Estados Unidos. Já pensou se essa moda pega também aqui pelo Paraná, Carla?
Esperamos que a extensão do sabor seja igualmente, né?
Com toda certeza. É. 7 horas da manhã, mais 13 minutos.
E a médica acusada de negligenciar o atendimento a uma criança de 1 ano e meio, ocasionando sua morte, prestou depoimento na manhã de ontem, segunda-feira, na 19ª Delegacia de Polícia, Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Raide Marques da Silva, de 66 anos, chegou ao local por volta das 10h30 e não quis falar com a imprensa. Ao ser questionada, a médica se limitou a dizer que já teria falado com a imprensa. Em matéria publicada no Jornal Extra do domingo, dia 11, ela se justificou dizendo que não era habilitada para atender crianças. Além disso, afirmou que estaria sem condições psicológicas para trabalhar. Para o advogado da família do menino, Breno Rodrigues Duarte da Silva, Gilson Moreira, que também estava na delegacia, os argumentos de Raide não justificam a omissão de socorro. A acusação contra a médica pretende ainda agravar a tipificação do crime. 7 horas, 14 minutos.
E a demanda por energia pode crescer entre 1,5% e 2,5% neste ano no país, de acordo com o Boletim Mensal de Energia, divulgado na segunda-feira pelo Ministério de Minas e Energia. Até março, a oferta interna de energia cresceu 1,5%. A energia eólica deve responder por 6,6% da matriz de oferta elétrica de 2017. No ano passado, A força gerada por ventos representou 5% da matriz. A oferta alta de energia hidráulica acumulou alta de 7% até março, mas recuou 4% em fevereiro. A produção de petróleo acumula alta de 14% até março, se comparado ao mesmo período de 2016. A produção de aço, por exemplo, também acumula alta de 12%. Já a produção de biodiesel cresceu 13,5% em março. 7,15.
E o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, afirmou ontem, segunda-feira, que o PSDB tomará uma decisão sobre o desembarque ou permanência no governo Michel Temer, pensando no Brasil. A reunião estava marcada para 17 horas, mas deve começar com atraso. Questionado se o PSDB vai desembarcar ou permanecer no governo, Embaçaí não respondeu. Já o deputado Jutaí Júnior afirmou que seu partido não deve tomar nenhuma decisão hoje, ontem e hoje sobre o desembarque ou não do governo. Aguardamos hoje novas informações sobre esta matéria. 7h16 agora.
E o ministro do Esporte, o Ministério do Esporte, trabalha com a expectativa de que o Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, possa ser incluído em breve no Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, do governo federal, para que um contrato de concessão à iniciativa privada seja assinado em 2018. O ministro Leonardo Pisciani disse ontem que as conversas para a inclusão do Parque Olímpico no PPI estão avançadas. O ministro afirmou que deve assinar um contrato com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para que a instituição seja responsável por formular o procedimento da concessão. Pisciani disse que, em tese, o contrato de concessão já poderia ser efetivado em 2017, mas a expectativa do Ministério é que isso ocorra só no ano que vem. 7h17.
E o governador Beto Richa confirmou ontem em Curitiba mais 220 milhões de reais em obras em estradas do Paraná. Os recursos serão aplicados na PR-092, a Rodovia dos Minérios, na região metropolitana de Curitiba, na PRC-466, em Guarapuava, centro, e na PR-691, a Estrada Beira Rio, entre Porto Rico e São Pedro do Paraná, no noroeste. As obras integram o programa Rotas de Desenvolvimento do Governo Estadual e serão financiadas pelo Banco do Brasil. O contrato da operação de crédito foi assinado por Richa, o vice-presidente de governo do Banco do Brasil, José Eduardo Pereira Filho, e o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, em solenidade no Palácio Iguaçu. Richa afirmou que o bom momento do Paraná, fruto do ajuste fiscal promovido pelo governo do estado, proporciona a ampliação dos investimentos. Agora, às 7h18, vamos saber como estão as condições das estradas para hoje com o Ricardo Silveira. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa, e a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Uma neblina bastante considerável aqui no Vale do Iguaçu, redobrando, né, a atenção por parte de todos os condutores. Falamos ao vivo aqui da Avenida Interventor Manuel Zeunani, Vitória, onde acontece já há algum tempo o trabalho de revitalização da via e deve se estender ainda por mais alguns dias. Conforme a obra vai ganhando corpo, naturalmente boa parte do trecho vai sendo interditado. Então, um recado importante para os motoristas que trafegam normalmente pela Avenida Manuel Ribas, há possibilidade de tráfego desde a ponte, que leva o mesmo nome, até o cruzamento com a rua Salgado Filho. Então, até Salgado Filho, há possibilidade de tráfego pela Avenida Manuel Ribas. A partir daí, há o bloqueio em razão do trabalho estar sendo realizado ao longo desta manhã. Então, você pode utilizar a própria Salgado Filho ou as ruas que antecedem essa via para o desvio, né, ao longo desta terça-feira. Mas, lembrando, claro, o trecho está todo sinalizado pela equipe responsável pelo trabalho de revitalização aqui na Avenida de União da Vitória. Com relação às rodovias da região, ao longo das últimas 24 horas, nenhuma situação que impedisse o tráfego normal de veículos. E nesse momento, movimento pequeno, podemos dizer assim, de veículos trafegando aqui nas rodovias da região, em um movimento liberado, né, para ambos os sentidos. sentido BR-476, em direção a São Mateus do Sul, e 153, em direção a General Carneiro, e no lado catarinense, BR-280, sentido Canoinhas, e 135, sentido Matos Costa. Então, frisando mais uma vez com relação ao trânsito aqui na área central, deu na Vitória, uma neblina bastante considerável nessas primeiras horas da manhã de terça-feira, o que redobra a atenção dos condutores, e o tráfego aqui na Avenida Manuel Ribas, somente permitido até o cruzamento com a rua Salgado Filho. Qualquer eventualidade no trânsito, estaremos informando ao longo da nossa programação e também no portal vevale.com.br. Retorno com vocês para o estúdio.
Muito obrigado, Ricardo Silveira, pelas informações. E a visibilidade reduzida requer atenção redobrada nesta manhã. 6,0 graus a temperatura neste momento, nível do Rio Iguaçu agora 4 metros 32 centímetros, inclusive desde as 19 horas de ontem se encontra neste nível. 7 horas da manhã mais 21 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já com mais informações aqui no União Notícias em sua primeira edição.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Está com obra, faz de tigre. Passe na Herbert. Compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre para toda obra. Promoção. Está com obra? Vai de tigre. É na Herbert. Herbert. Dia a dia construindo.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Para banco já!
Atenção, aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais e aeros ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 23 minutos, já estamos de volta com União e Notícia em sua primeira edição nesta manhã de terça-feira. Jornal O Comércio, daqui a pouquinho nas bancas, traz informações sobre a que está em investigação. Homem é encontrado morto na Praça Coronel Amazonas. Causa da morte ainda é apurada. Azul é apontado como possibilidade. Fato foi registrado ontem pela manhã. Vestibular de inverno libera a lista de aprovados da primeira chamada da Uniguaçu. Provas aconteceram no domingo em 11 cidades, contando com 1.000 candidatos. E a lista completa você confere no portal vevale.com.br. Jornal Comércio destaca também: Paraná recebe equipamento avançado para tratamento. Hospital Erasto Gertner recebe material usado na radioterapia. E na coluna Radar, colaboradores do Grupo Verde Vale recebem troféu e incentivo cultural. A homenagem aconteceu na noite da sexta-feira na Câmara de Vereadores de Porto União. E a Diocese de Caçador monta SOS para ajudar vítimas das chuvas. No final de semana, fiéis fizeram doações durante as celebrações. Movimento ainda continua, mas pela agência bancária. Jornal O Comércio, daqui a pouquinho nas bancas aqui no Vale do Iguaçu e região. 7h25.
União é notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial, R$ 3,31 para compra e para venda. Dólar turismo, R$ 3,19 para compra e para venda. O euro, R$ 3,71 para compra e para venda. A libra, R$ 4,21 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate, barran, folha com arroba, R$ 14,00. Feijão preto, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 140,00. Milho amarelo, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 62,00. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 33,50. Boia em pé, arroba, R$ 130,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,45 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 120,00. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, núcleo de União da Vitória. 7h26. Bom dia.
União é notícia.
Estudantes das escolas da rede pública do Paraná mantiveram o bom desempenho das últimas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o OBMEP. Ao todo, na última edição, os paranaenses conquistaram 429 medalhas, sendo 45 de ouro, 117 de prata e 267 de bronze, além de 3 mil menções honrosas. A entrega das medalhas de prata, bronze e as menções foi dividida por regionais do estado. Ontem foi a vez dos estudantes das escolas pertencentes aos núcleos regionais de educação de Curitiba, áreas metropolitanas Norte e Sul, Guarapuava, Paranaguá, Pato Branco e União da Vitória. Já a premiação dos medalhistas de será na cidade do Rio de Janeiro, no segundo semestre. A Secretaria de Estado da Educação, professora Ana Seres, ressaltou o empenho coletivo dos estudantes e professores para os bons resultados dos alunos paranaenses. E são dignos de parabéns, não é mesmo, Carla? Visto que a gente evidencia tantas outras competições e esta competição da OBMEP merece também os nossos parabéns, porque os alunos se dedicaram e é algo em prol da educação pública do estado do Paraná e que foi referência com toda certeza aqui pela região, incluindo União da Vitória. 7h28.
Todos de parabéns. E o Hospital Erasto Kernia de Curitiba, referência em pesquisa e tratamento de câncer, passou a contar com mais um acelerador linear. É um equipamento de alta tecnologia para o diretor de radioterapia. Com investimentos de R$ 4.400.000, provenientes do Ministério da Saúde, o novo equipamento vai ampliar em 30% a capacidade de atendimento. A vice-governadora Cida Borghetti dá a inauguração do novo equipamento e fala sobre os avanços na área da saúde no Paraná. É o estado que mais investe em saúde. Neste primeiro quadrimestre, o governo já aplicou R$ 1.200.000. 7h29.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 29 minutos. Hoje, Ricardo Silveira trazendo as informações do setor de segurança pública. Ricardo, não se fala em outro assunto a não ser a situação do homem que foi encontrado morto na Praça Coronel Amazonas Inclusive, é destaque do Jornal Comércio, edição de hoje. Caso segue em investigação. Ricardo.
Exatamente, Vanessa. Não só essa situação, como outra também registrada no conjunto Orce Valdraf, na localização também de um corpo em meio a uma plantação de eucalipto. Mas com relação à primeira situação que você destacou, durante a madrugada de ontem, por volta das 5h30 da manhã, populares que transitavam ali pela Praça Coronel Amazonas, bem pertinho aqui inclusive da emissora, encontraram um morador de rua sentado em um dos bancos. Se aproximaram e perceberam que ele poderia estar em óbito, que ele estaria em óbito. Entraram em contato com equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que se deslocaram até o local e confirmaram o fato. Pouco depois, o Instituto Médico Legal de Nova Vitória foi também até a praça para fazer o recolhimento do corpo e posteriormente liberá-lo para os procedimentos, né, com a família. Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Ação Social de Nova Vitória, que destacou que o homem Sérgio Reis Costa, de 40 anos, estava em situação de rua, ou seja, tinha casa, embora a equipe não informe a localidade, mas ele preferia viver com outras pessoas que igualmente compartilhavam dessa escolha, né? Ele preferia ficar na rua do que na sua residência. Infelizmente, veio a óbito na madrugada de ontem. Como você bem frisou, as investigações seguem, mas tudo indica que ele tenha falecido em razão do frio, né? Tenha ocorrido uma hipotermia no Sérgio Reis da Costa, de 40 anos. Outra situação também de morte foi registrada no conjunto Orte Valdraf, no distrito de São Cristóvão, no qual o Wellington de Camargo Costa, conhecido como Ursinho, de 18 anos, foi encontrado morto em meio a uma plantação de eucalipto. Na manhã de segunda-feira, a equipe da Polícia Militar recebeu uma informação de que um homem teria sido ferido por uma arma branca. Os policiais imediatamente se deslocaram até o conjunto Orce Valdraf e fizeram buscas para tentar localizar o corpo. Não localizaram de início. Posteriormente, entraram em contato com os familiares, que relataram que o Wellington havia saído de casa no domingo, mas infelizmente não havia retornado após o sumiço. A polícia fez uma nova busca, os familiares também, e por volta das 11 horas da manhã, o corpo foi encontrado em meio a uma plantação de eucalipto. IML esteve no local para fazer o recolhimento do corpo. Então, mais uma situação de morte em União da Vitória. A primeira na área central, Praça Coronel Amazonas, e essa segunda no conjunto Orce Valdraf, no distrito de São Cristóvão. E uma situação bastante atípica, podemos dizer assim, Vanessa e ouvinte, foi registrado no bairro São Bernardo. Um acidente, aliás, dois acidentes, em um intervalo de 10 minutos e muito próximos um do outro. Ali na questão do bairro São Bernardo, né, no cruzamento da rua Manuel Estevão com a Benjamin Constante. Então, um intervalo de 11 minutos, ali próximo das 11 horas da manhã, com estes acidentes. Primeiro, no cruzamento da rua Benjamin Constante com a Manuel Estevam. O acidente envolveu um veículo Fiat Palio, o Weekend, e um Fiat Strada, ambos com placas de União da Vitória. Provavelmente ter uma ideia, com o impacto da colisão, o Palio acabou tombando na via. O motorista sofreu diversas escoriações e foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros para atendimento no hospital. Já o condutor da Strada nada sofreu. No segundo acidente, envolveu dois veículos Saveiro, um de União da Vitória e outro de General Carneiro. Não houve feridos nesse segundo acidente, registrado no cruzamento da rua Benjamin Constante e a Salgado Filho. Em ambos, o trânsito ficou bastante conturbado, né, em razão dos veículos estarem, evidentemente, na pista, no meio da via, e um movimento bastante intenso de pessoas, né, ali no local, curiosas, né, com o que estava acontecendo com os dois acidentes. Então, situação registrada por volta das 11 horas da manhã de ontem, ali no bairro São Bernardo, em União da Vitória. Com relação ao Corpo de Bombeiros, de União da Vitória, além da situação, né, das duas situações de morte ontem, ao longo do dia, registros também com relação a encaminhamentos hospitalares também ao longo do dia. Da mesma forma, Corpo de Bombeiros de Porto União. Atuação da Polícia Militar de União da Vitória, né, relativamente tranquila, aquela ronda em vários bairros dos municípios, mas em uma situação com maior proporção ao longo das últimas 24 horas, com exceção, claro, dessas duas situações destacadas no início de nossa participação. Vanessa e ouvinte, esses seriam os principais destaques da segurança pública nessa manhã de terça-feira. Segue você.
7:35, uma excelente manhã, Ricardo Silveira. Brits, Antônio Brits, falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carlinha. Bom dia a vocês. Michel Temer deu ordem. Gilmar Mendes a transmitiu. E o TSE obedeceu. Enquanto estávamos aqui discutindo a judicialização da política, a política colocou uma Corte Superior de joelho. Meus parabéns aos derrotados. Na votação, a ministra Rosa Weber, os ministros Luiz Fux, em especial ao relator Hermo Benjamin. Por linha toca, a Corte e a lei que juraram respeitar. Foram derrotados, mas só porque a toga, a Corte e a lei também o foram. O relator Benjamin fez algo muito difícil, construiu uma bela peça jurídica só com citações de um jurista medíocre, contrastando o que Gilmar Mendes dizia em 2015 com o que disse em 2017, deixou claro que o presidente do TSE virou a corte para um lado ou para o outro, conforme os interesses da coalização que apoia o governo Temer. Esta é a maior indignidade. O tribunal foi usado como instrumento na briga política. Essa mesma corte teria derrubado Dilma com razão, mas absolveu Temer, ao que parece quando advertiu em 2015. Quanto ao risco de que o país se tornasse um sindicato de ladrões, Gilmar estava incomodado, era com o fato dos ladrões sindicalizados. Fortaleceu, portanto, a tese de que a Lava Jato só decolou porque começou em um governo fraco. O governo Dilma transcorreu em meio à tempestade perfeita da crise econômica e da batalha do impeachment. Em um lado, e também num dado momento, a presidente até alimentou a esperança de que a Lava Jato, seu adversário, inclusive dentro do PT, mais do que ela. Não é fácil imaginar essa conjunção de eventos a favor da Lava Jato sobre o governo forte. Depois de ganhar impulso, entretanto, a operação adquiriu dinâmica própria e não é fácil combatê-la. Ela continua sendo a única coisa popular do Brasil. A satisfação de ver corruptos sendo presos e julgados foi a única alegria que o público brasileiro teve desde o início da crise econômica. O governo Temer vinha tentando manter a ilusão de que não interferiria nas investigações. Se você está aí entre os que acreditaram nisso, né, eu sou herdeiro do ex-ditador da Nigéria e tenho 10 milhões de dólares para mandar para fora do meu país. Se você quiser ser meu sócio, responda esse e-mail com o número de sua conta e sua senha bancária e farei a transferência imediatamente. De qualquer forma, depois do dueto com Josley, ficou impossível fingir. O governo Temer agora está em guerra aberta com a Lava Jato, com o procurador-geral Rodrigo Janot e crer na última edição da revista Veja com o ministro Fachin. São inimigos de respeito, mas Temer tem aliados de peso. Continua tendo apoio, ou ao mesmo a tolerância, de boa parte dos empresariados e dessa briga os interesses de Temer estão perfeitamente alinhados com a maioria da classe política. Basta ver a reação dos grandes partidos no dia da decisão do TSE. Ninguém fez nada. O PMDB naturalmente comemorou. Rede, Sustentabilidade e PSOL, como sempre, foram os únicos a reclamar. Como vimos na semana passada, na sexta-feira, a coalização de Temer é muito mais poderosa do que a de Dilma, ou a de Lula, jamais foi. Agora veremos como a Lava Jato se sai com todo o peso do sistema contra si. Os próximos meses serão de guerra e nos resta torcer para que nenhuma outra instituição da importância do TSE seja abatida neste fogo cruzado. Falei, e tá pra lá.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no chão, cartão em até 6 vezes.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 41 minutos, já estamos de volta com União é Notícia, em sua primeira edição, e destacando uma curiosidade aqui, Carla. Sorrir faz as pessoas parecerem mais velhas, diz estudo. Parece brincadeira, mas quando alguém quer parecer mais jovem, dizem que sorrir é o melhor remédio. Porém, estudo das universidades de Ben, em Israel, e Western, no Canadá, quem sorri parece 1 a 2 anos mais velho do que realmente é. E a pesquisa explica: o motivo são as rugas no canto dos olhos que surgem por causa da movimentação dos músculos no momento do sorriso. Na percepção de quem observa o rosto risonho, as pequenas linhas sugerem mais idade do que o rosto e as expressões do que você estar sério, de acordo com essa pesquisa. E ainda, os participantes classificaram as fases sorridentes como as mais envelhecidas, seguidas pelos mesmos rostos com expressões neutras e de surpresa. Para os pesquisadores, o mais interessante foi notar que os próprios voluntários acreditavam ter classificado os sorridentes como mais moços. O estudo foi explicitamente projetado para julgar se há realmente uma discrepância entre percepção e não pensa. Com tudo isso, ou melhor ainda, não é mesmo, Carla? É continuar sorrindo, mesmo diante das expressões faciais. Enfim, estamos, né, aí com todas essas informações aí que foi destacado pelas universidades, mas não assola a gente, não preocupa a gente, né, Carla?
Verdade, sorrir melhora o dia, né, Vanessa? Não vamos deixar de sorrir por causa disso, porque as rugas vão vir independente de qualquer coisa.
Com toda certeza.
O tempo passa igual para todo mundo.
Certamente, Carla. 7 horas da manhã, mais 43 minutos.
E, Vanessa, no Rio Grande do Sul, os prejuízos causados pelas chuvas chegam a R$ 339 milhões. E 151 regiões declararam situação de emergência. 95 decretaram situação então de emergência e outras 93 cidades ainda podem decretar situação de emergência nesses próximos dias, Vanessa, no Rio Grande do Sul. São 9.588 pessoas desalojadas ainda, 2.347 desabrigadas e 4 mortes em decorrência dos temporais no Rio Grande do Sul. E no relatório final da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, divulgado ontem, 103 municípios foram afetados pela chuva no estado nas duas últimas semanas. Segundo o balanço, 31.800 pessoas foram impactadas por inundações, deslizamentos de terra ou vendavais, sendo mais de 9 mil residências atingidas. O número de desalojados em casas e parentes e amigos chegou a 21.631 e em abrigos públicos, 2.338 também. Conforme a Defesa Civil, todos já estão voltando para suas casas. E conforme então a Defesa Civil, essa semana as prefeituras estarão fazendo o levantamento dos dados e os relatórios dos danos dos municípios. E em visita ao estado na manhã dessa segunda, o ministro da Integração Nacional, o Helder Barbalho, afirmou que os técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil estão trabalhando em conjunto com as prefeituras para elaborar os planos a fim de enviar recursos federais para obras de reconstrução. 7:45.
União é notícia. Política.
Marcelo Maltauro atualiza agora as informações do cenário político. Marcelo, com a expectativa de que seja alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República, já na próxima semana o presidente Michel Temer está articulando para que o tema seja votado pela Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 12 de julho. Bom dia, Marcelo.
Olá, Vanessa Existência. Muito bom dia. Bom dia, amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União, quem nos ouve também pela FM Verde Vale. Muito obrigado pelas suas preferências. Pois é, Vanessa, o presidente Michel Temer está antecipando uma possível fala, uma possível declaração a ser dada ao Congresso Nacional, justamente com esta posição, com este posicionamento em antecipar-se ao procurador Rodrigo Janot. Temer, que trabalhou durante todo o final de semana nos bastidores, para que o procurador seja enfraquecido justamente neste assunto, tema esse quesito de uma possível ação judicial que deverá ser encaminhada nos próximos dias. Tudo isso refere-se ainda àquele caso do seu ex-assessor, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, que está preso dentro do caso da JBS. O procurador Rodrigo Janot está preparando uma artilharia pesada contra o presidente Michel Temer, tentando ligar o mesmo a este caso, quando Loures teria sido flagrado recebendo propina e o dinheiro seria atribuído ao presidente Michel Temer por suposto pagamento de favores prestados pelo governo federal à JBS. Bem, o presidente Michel Temer reunindo-se com a sua banca de advogados, com ministros, se aconselhando politicamente perante os seus mais próximos, decidiu justamente isso, Vanessa, se antecipar e que o Congresso Nacional também se posicione, já que, segundo essa Constituição, o Ministério Público Federal só poderia encaminhar um pedido de processo para o Judiciário com autorização expressa da Câmara dos Deputados, o que ainda não aconteceu e, segundo o procurador, se preciso foi, vai ocorrer no tempo certo. O procurador deu uma entrevista com rápidas palavras, não negou nem desmentiu que vai encaminhar essa denúncia formal contra o presidente Michel Temer, mas disse que tudo ao seu tempo, tudo está sendo investigado e as possíveis sanções deverão ser encaminhadas na medida do possível. Outra questão, Vanessa, que o governo trabalha bem de quietinho, na surdina, nos bastidores, é com relação à nova faixa de delações premiadas. Os acordos que os já condenados no processo da Lava Jato, agora com a nova safra de delações da JBS, e as que virão por aí, que são as que mais assustam o governo, as chamadas delações do mercado financeiro e das grandes companhias, das grandes empresas, que ainda estão na fase de conversas com o Ministério Público Federal, essas conversações deverão resultar, Vanessa, numa enxurrada de novas denúncias, o que pode derrubar e assustar ainda mais o atual governo. Mas, na verdade, Vanessa, a estratégia do Palácio do Planalto e dos advogados que defendem grandes bancos, grandes companhias, grandes empresas, inclusive multinacionais, é esperar a troca do Procurador-Geral da República. As eleições que acontecem aí num prazo de 3 meses vão apontar quem será o novo comandante das principais operações em curso no Brasil que investigam casos de corrupção e que tanto assustam, amedrontam os políticos de alto escalão. A troca do procurador, segundo essa estratégia que vem sendo traçada pelos defensores, pelos políticos e pelos que estão lidando com o Congresso Nacional, serviria de uma espécie de aperitivo. Por quê? Quando da troca do procurador, até que se instale no poder de maneira efetiva, conheça o funcionamento a fundo da máquina do Ministério Público Federal, as entranhas, os bastidores das investigações em curso, o processo como um todo, o novo Procurador-Geral da República demoraria pelo menos 6 meses para se inteirar dos fatos. Até lá, conciliando os prazos, com o recesso do Parlamento, conforme bem salientou você, que acontece no mês de julho, ganharia-se um fôlego extraordinário para o presidente Michel Temer manter-se no poder e os ministros que o cercam, que deverão ser arrolados nesta série de novas denúncias. As que mais assustam são a do ex-ministro Antônio Palocci, que foi ministro-chefe da Casa Civil, e também do ex-ministro Guido Mantega. São as duas que mais assombram de imediato os políticos. Mas uma penca de delações premiadas podem acontecer a qualquer momento, como a do próprio Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal, ex-assessor especial do presidente, o próprio ex-presidente da Câmara, deputado caçado aí, Eduardo Cunha, que estaria em vias de fechar a sua delação premiada, aguardando também somente a troca do relator-geral da República. Também nós temos na lista grandes companhias, grandes bancos que operam no país, que também fecham acordo de leniência, que tiveram, em outros momentos, também participações com empresas que pagaram propinas via Caixa 2 para partidos políticos. Então, esse emaranhado de informações está sendo processado pelo governo, está sendo estudado de maneira muito meticulosa, e o xadrez que está sendo jogado precisa ser muito bem pensado pelos advogados e também pelos articulistas políticos, não só do governo, mas dos que têm interesse que as coisas se acalmem, pelo menos por enquanto. Por trás de tudo isso, fala-se no bem comum, que o Brasil volte a ter a governabilidade necessária e que os ânimos fiquem mais serenados, que os poderes fiquem mais harmoniosos, até que a poeira venha sentar-se. Falando em poder, o ministro Marco Aurélio Melo, um dos decanos aí do Supremo, cobrou da mesa diretora do Senado ontem, mais precisamente do presidente da casa, o senador Eunício Oliveira, de que cumpra de maneira imediata o afastamento do senador Aécio Neves do seu mandato. Embora não tenha participado de sessões, não tenha aparecido na casa, o nome de Aécio, Vanessa, ainda figura no painel eletrônico, figura como apto para votações, a sua lista de presença também está ativa e ele a qualquer momento pode utilizar-se das prerrogativas do cargo que lhe são conferidas como senador da República pelo Estado de Minas Gerais. O ministro Marco Aurélio Melo disse que até que a decisão seja apreciada pelo colegiado, ou seja, pelo Supremo como um todo, ele disse que ela tem que ser cumprida. Decisão do Supremo não se discute e cumpre-se, limitou-se a dizer o ministro Marco Aurélio Melo. Senado da República, que teve no mês de dezembro pedido de afastamento do seu presidente, Renan Calheiros, também não cumpriu essa decisão judicial. Senado que cobra tanta postura, que dia a dia, estamos vendo no dia a dia, senadores, o próprio presidente da casa, entre outros senadores, cobrando uma lisura do Supremo Tribunal Federal, decisões firmes, retidão, harmonia entre poderes, não respeita uma decisão tão importante como a que foi proferida, prolatada aí pelo ministro Marco Aurélio Melo, que posicionou-se pelo afastamento de Aécio Neves no caso da JBS. O ministro Edson Fachin, que redistribuiu o caso, tinha em suas mãos o caso da JBS, mas depois o redistribuiu aos seus colegas, afirmou, bem, em nota rápida na tarde de ontem, que é preciso que o senador Aécio Neves respeite, ele, Aécio Neves, respeite a decisão do Supremo e não avoque a direção do Senado para tão importante decisão harmônica dos poderes judiciário e também legislativo. Então a coisa continua, segue muito quente em Brasília em termos aí de delações, de respeito a decisões judiciais e até mesmo na harmonia, na convivência entre os poderes. Já já vamos ao Jefferson Nunes. Para fechar, Vanessa, o juiz Sérgio Moro deixou escapar no final de semana, em uma passagem a um congresso de acadêmicos na capital paranaense, de que o caso Triplex, que envolve o ex-presidente Lula, pode ter a sua sentença já prolatada nos próximos dias. A decisão de Sérgio Moro deverá, segundo os advogados de Lula, ser questionada em vários pontos, porque de maneira anterior o juiz já teria se pronunciado publicamente pela condenação do ex-presidente Lula de maneira muito antecipada. O caso Triplex, famoso caso que acabou tornando Lula réu, e entre outras 6 pessoas de empreiteiras, empresários ligados ao ramo empreiteiro, segundo o juiz Sérgio Moro disse em rápidas palavras, poderá ter o seu desfecho até o final do mês de junho, antes do chamado recesso também judiciário. Estamos com 7 horas da manhã, mais 55 minutos, faltam 5 para as 8, Vanessa Stenzel. Bom dia.
Bom dia, Marcelo Maltauri. Vamos agora até a capital do estado, Curitiba. Jefferson Nunes traz as informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná. Bom dia, Jefferson.
Ótimo dia para você e para todos que nos acompanham, Vanessa, ao Marcelo, a toda a nossa equipe e aos ouvintes, uma excelente terça-feira. 7h56 agora, Curitiba tem temperatura na casa dos 10 graus, com chuva nessa manhã. Aeroportos estão operando com a ajuda de aparelhos. Primeiro destaque de hoje, o Paraná bateu a meta da campanha de vacinação contra a gripe. Até ontem foram vacinadas 2 milhões e 700 mil pessoas. Na última semana, a campanha foi ampliada para cobradores e motoristas de ônibus do transporte público, cuidadores de pessoas vulneráveis e a população em situação de rua. Do início do ano até agora, já são 105 casos de gripe no estado. O setor paranaense de vestuário começa a dar sinais de recuperação. Nos primeiros 4 meses deste ano, a área foi a que mais gerou empregos no estado, atrás apenas da indústria de bebidas e alimentos. Foram 2.200 novas vagas criadas. O resultado é o melhor registrado nos últimos 3 anos. A queda na produção e no número de empregos acontecia desde 2015. Esses nossos destaques, a gente volta ao vivo com vocês. Amanhã, um abraço e que todos tenham um excelente dia.
Uma excelente manhã você também, Jefferson Nunes, trazendo as informações da capital do estado, Curitiba. Temperatura caindo aqui no Vale do Iguaçu. Agora estamos com 5,9 graus. Informações do CIMEPAR.
União é notícia. Giro de notícias.
Lembrando que termina hoje o prazo para os candidatos selecionados em primeira chamada no SISU, Sistema de Seleção Unificada, no segundo semestre para realizarem suas matrículas nas universidades para a qual foram aprovados. As matrículas foram abertas na última sexta-feira. E lembrando também que as agências da Caixa Econômica Federal de todo o país abrirão mais cedo hoje e amanhã para atender os trabalhadores com dúvidas ou que queiram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, abrindo, portanto, às 9 horas da manhã. Resultado das principais loterias do Brasil, a Quina, custo 4.407, sorteio realizado ontem, acumulou dezenas sorteadas, 22, 32, 41, 67 e 75. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje é de 3 milhões de reais.
Agora 7 horas mais 58 minutos e a previsão do tempo para a União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, manhã nublada com aberturas de sol, tarde instável, com possibilidade de pancada de chuva e à noite não deve chover. Temperaturas mínimas 7, máximas não ultrapassam os 19 graus. Ventos nordeste, 21 a 28 km por hora. A visibilidade está melhorando nesta manhã. 7h59, um abraço Vanessa, um abraço ouvintes, um excelente dia. Nos encontramos logo mais ao meio-dia com a segunda edição do União Notícias.
Um abraço, Carla. portalvevale.com.br. Banco é assaltado e funcionários são mantidos como reféns em Irati. Candidatos aprovados no Sisu têm até hoje para fazer a matrícula. E comitiva trata de medidas de apoio aos municípios atingidos pelas chuvas. União e Notícia em sua primeira edição. Apresentação: Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento técnico: Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários, Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência, Endros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini. Em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Mini Financeiro e Metal Tibre. União e Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Uma ótima manhã para você, até o meio-dia com outras informações. Até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.